Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. Paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 14 de agosto de 2013. E hoje nós iremos ler o livro de Neemias, capítulo 7, versículo 61, ao capítulo 9, versículo 21. E estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Teu Santo Espírito. Pessoas que voltaram do cativeiro sem linguagem comprovada. Também estes subiram até Melá, Telassa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram seus registros, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tissata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Todas essas congregações junto foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245. Camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra o Tissata, deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 130 vestes sacerdotais. E alguns dos mais cabeça dos pais deram para tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 arretéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.000 arretéis, e 77 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores, e alguns dos povos e nos netineus e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8. E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, os escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Perante homens, mulheres, sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, os escribas, estavam sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matatias, e Sema, e Ananias, e Urias, e Uquias, e Maazeias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, Serebias, e Jamim, e Acubi, e Sebetai, e Odias, Maazeias, e Quelita, e Azarias, e Josababe, e Anã e Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, e os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é o consagrado ao Senhor, povo Deus, que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais do todo o povo, e os sacerdotes, os levitas e as esdras, e os escribas, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no sétimo mês, Assim o publicaram e fizeram passar por pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zabungeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores de espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e no seu pátio, e nos átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade das festas 7 dias, e no oitavo dia a festa de encerramento segundo o rito. Capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabenias, Zerebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória que está levantando sobre toda benção e louvor. Tu és o Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus, te elegestes Abraão e o tirastes ao Ur dos caldeus e lhes pusestes por nome Abraão. E achastes o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhes darias a terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos gigarjeus, para dares a sua semente, e confirmastes as tuas palavras, por quantos és justos. E visto a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim se adquiristes nome, como hoje se vê. E o mar defendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas, e os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma noite coluna de fogo, para as alumiares no caminho para onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai descestes, e falastes com ele desde os céus, e destes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábio lhe fizestes conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhe mandastes pelo ministério de Moisés, teu servo, e pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhe produzistes na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançastes a tua mão, que lhe havias de dar. Porém ele e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a sua cerviz e a sua rebelião, e levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparastes, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E desde o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da tua boca, e as águas lhe destes na sua sede. Desde modo sustentastes 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. 1 Coríntios capítulo 9, 1 ao 18. Defesa de seu apóstolo. Apostolado, resposta às críticas feitas a Paulo. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, nesse Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Nós temos nos direitos de comer e de beber? Não temos nos direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais limita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não os diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos ceamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas a nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os administram os que é sagrado, como do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se é não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensão me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Salmos 33, versículo 13 ao 22. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Provérbios 21, 11 e 12. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Amém. Thank you.